Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 783, proposta habitual quinta-feira à noite, emissão entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, há sempre rumo.pt, aí poderá encontrar as nossas emissões mais recentes, disponíveis para escuta e para download. Hoje temos uma nova autora, é uma estreia aqui no nosso programa, António.
Boa noite, é uma estreia no nosso programa e também é uma estreia na literatura e na escrita em Portugal. Falamos de Joana Cabuc, que tem, deste mês de maio de 2023, Viradas do Avesso, o seu primeiro romance, o seu primeiro trabalho na escrita, uma edição do Clube do Autor. É um olhar sobre a segunda metade do século XX português e XXI. No feminino, os homens aparecem sempre como personagens secundárias ou terciárias. Em fundo, são três mulheres, e Alice, Berta e Carlota, os seus amores, as paixões, o crescimento a partir da adolescência, tudo isto numa boa história. A partir daqui, iremos seguir atentamente, claro, o percurso da autora. Ficaremos a aguardar, de qualquer das formas, para estes tempos e esta época, uma boa companhia de leitura. Boa noite, bom dia de Braga para o mundo, um abraço. Cuidem-se, claro, sempre. Melhores leituras. O programa desta noite é dedicado à memória do professor Paulo Tunhas.
Joana Cabuc nasceu e vive em Lisboa. Apaixonada pela escrita, frequentou diversos cursos na área, sempre em busca de novas aprendizagens. A sua atividade profissional principal tem sido desenvolvida na área do marketing, quase sempre ligada ao ambiente. Lecionou disciplinas de marketing e comunicação no ensino politécnico. Viradas do Avesso, uma edição do Clube do Autor, é o seu primeiro romance.
Mais uma autora, mais um livro, mais um romance, mais um percurso que se inicia e aquilo que poderá ser o mote para início da nossa conversa é mesmo por aí. Joana Cabuc, obrigado por ter aceitado este convite. Como é que chega? Claro, quem ler o romance ou quem lê o romance na totalidade irá perceber nos agradecimentos que esta vontade da escrita sempre a acompanhou. De qualquer das formas, como é que chega em este mundo da literatura e da escrita?
Olá, António, boa noite. Obrigada pelo convite para estar aqui a falar um bocadinho sobre livros, que é sempre um bom momento. E boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu chego aqui, de facto, porque a escrita sempre fez parte da minha essência, eu diria. Eu, desde que aprendi a escrever, que gosto muito de o fazer e que isso me dá um equilíbrio e uma quietude que eu preciso muito. Eu acredito também que a escrita é para mim uma espécie de catarse. As pessoas que nascem como eu, ou seja, um bocadinho tímidas e envergonhadas, encontram muitas vezes na arte a forma de se expressarem. E a escrita foi a forma da arte que a única para a qual a ter algum jeito será essa, é a única onde eu consigo de facto expressar aquilo que sinto e que sou. E portanto, a escrita vem desde aí. Demorei algum tempo a chegar aqui ao mundo dos romances, fui fazendo outras coisas mais simples, até que um dia senti que não, tinha de ser, não é? Havia uma história que estava a crescer dentro de mim. Há bastante tempo, e que de vez em quando vinha-me bater à porta outra vez. As personagens vinham-me dizer que era bem tempo de lhes dar vida, e eu tive de seguir por aí, e criei esta história. Não pretendo que seja história única, de modo nenhum. Aliás, já tenho aqui uma outra personagem a bater-me à porta há algum tempo, tenho de lhe dar atenção. Mas agora tenho de dar ainda atenção aqui às minhas três mulheres do Viradas do Avesso, e depois irei prosseguir para novos voos.
Uma das questões que normalmente, ou um dos temas, quando se começa a falar e a abordar os livros é aquilo que é central, principalmente no modo da ficção, no romance, no conto, na prosa. Até que, de que modo o autor ou a autora se deixa, vamos lá, plasmar ou de alguma forma espelhar nos seus personagens. Isto dito de outra forma, normalmente um romance sem um caráter que é o plausível, o lado da veracidade, não no sentido de transpor a realidade para o texto, porque senão não seria romance nem ficção, mas até que ponto é que, de alguma maneira, as vozes que se encontram neste Viradas do Avesso é um olhar de quem escreve, não é autoral, mas de quem escreve, de quem é, porque o narrador aqui vai-se, vamos lá, saltando de personagem em personagem. É um romance polifónico, várias vozes vão chegando à frente da cena, quase como uma linguagem teatral. Como é que isto lhe surge? Como é que articula? De que maneira e modo é que, vamos lá, uma subjetividade criativa, o eu escrevente, de alguma maneira também se projeta, não será bem Alice atrás do espelho, mas, de qualquer das formas, de que maneira e modo é que um autor, quando compõe a sua trama textual, de alguma forma também está-nos a colocar uns óculos que é o Portugal dos anos 50 ou dos anos 60 até à atualidade.
Eu acredito que todas as personagens que um escritor vai criando têm um bocadinho de si, não sendo uma autobiografia, mas representando aquilo que foram as vivências de quem está a escrever ao longo da vida. E quando eu digo que tem um bocadinho de si, é porque eu acredito que nós temos todos um bocadinho de todas as pessoas com quem já nos cruzamos em algum momento da nossa vida. Não que sejamos aquela pessoa exatamente, que nos possamos rever ou que os nossos comportamentos sejam semelhantes, mas aquilo que nós trouxemos do relacionamento com os outros ficou em nós, ficou gravado em nós. E, portanto, todos nós temos um bocadinho de todos. E o escrever assim, na primeira pessoa, escrever personagens diferentes de cada pessoa, para mim é quase como um ator, não é? Que tem de encarnar uma personagem, e muitas vezes tem de encarnar personagens que não têm rigorosamente nada a ver com o que eles são, mas tem que se colocar no seu papel, não é? Nos seus pés, calçar os seus sapatos. E isso foi o que eu tentei fazer, foi calçar os sapatos de cada uma destas três personagens e perceber o que é que elas, perante aquela realidade, poderiam estar a sentir e o que é que faria sentido serem os seus comportamentos e as suas escolhas. Claro que neste caso concreto é mais fácil para mim, porque toda a cronologia é passada num tempo que eu própria vivi. E por isso é-me fácil. Eu acredito que se eu quiser fazer uma história passada nos anos 30 ou no século passado, vai ser bem mais difícil fazer isso. E aí, se calhar, o recurso ao uso da primeira pessoa pode ser mais complexo. Neste caso, foi-me fácil, não é? Porque eu vivi estes momentos, vivi estas datas, estas alturas todas, e por isso pus-me facilmente no corpo de cada uma das personagens.
Uma das coisas também que o romance usa, como, vamos lá, não é nenhuma artimanha, mas nem nenhum ardil, mas os romancistas, eles e elas, para além de apresentarem as razões que a Joana acabou, que agora acabou por também enunciar, muitas vezes os romancistas também dizem que um romance é algo como um filme sobre a realidade, ou seja, captam um momento, uns tempos, dois, três, e articulam isso, como é o caso deste seu romance, que tem três partes, tem o prólogo e depois tem um epílogo, mas também vai caldeando ao longo desta história, deste romance, momentos que fazem parte exatamente de que no final olharemos para Viradas do Avesso como um todo. Ou seja, o escritor é assim algo muito próximo de um realizador de cinema que até ficar satisfeito, ou seja, este trabalho a estar burilado e completado precisa de muita reflexão, de muita abstração, para estas personagens, depois da encenação final, satisfazerem, por um lado, o realizador, o escritor, e depois a jusante, o leitor ou a leitora. Olharem para o romance, dizerem, para além de uma excelente leitura, tudo isto é ficcionado, sem dúvida, mas plausível. Estas sensações ocorrem, verificam-se, sucederam-lhe, como é que desta sua experiência poderá, eventualmente, no caso, elucidar quer leitores e leitoras, quer candidatos e candidatas a escritores e a escritoras?
Eu acho que, de facto, é muito importante que as histórias sejam verosímeis, não é? Uhum. E mesmo que seja uma história de fantasia, ela tem de estar tão bem construída e tão bem escrita que nós olhamos e pensamos, isto podia acontecer, embora seja fantasia e nós saibamos que nunca vai acontecer, é como se aquela realidade fosse possível. Veja-se o exemplo do Harry Potter, por exemplo, não é? Ou Star Wars, ou as pessoas vivem aquela realidade como se efetivamente fosse possível. E claro que sim, eu tive a necessidade e para mim é muito importante, de contar uma história e com todos os pormenores que essa história implica, com a consciência de que tinha de poder acontecer, não é? O que ali estava tinha de ser credível e tinha de fazer sentido e tinha de bater certo. E, portanto, ao longo de toda a história, há vários momentos em que eu tive de ir fazer pesquisa e perceber se fazia sentido naquele momento da história universal, aquelas coisas estarem a acontecer. E, portanto, essa preocupação de fazer com que tudo o que ali está fosse uma realidade em que as pessoas pudessem sentir que isto realmente podia acontecer, não é? Podia estar a acontecer. Foi uma preocupação constante, do princípio até ao fim do livro, sim.
Sem contar a história, não vamos contar a história, como é evidente, do romance, porque aí os leitores a ver e as leitoras poderiam ficar tão bem satisfeitos. De qualquer das formas, iremos, a partir de agora, olhar para Viradas do Avesso mais atentamente. De alguma maneira, este romance poderá ser lido, para início de conversa, como um romance geracional. Naquela forma e daquela maneira, são mulheres de 40 anos, à volta disso, mais ou menos, há encontros e desencontros. São mulheres, tipicamente, destes tempos, ou da transição do século XX para o XXI, mas são mulheres que também, de alguma maneira, transportam consigo conflitos, hesitações, dúvidas, medos, receios, valores, ética, comportamentos resultantes de uma amizade profunda. Este valor da amizade é um valor que vai todo ele, de alguma maneira, estando nós agora num exercício de perspectiva ou à distância, é um dos valores maiores deste seu livro, a amizade como o cimento que une todos estes personagens que aqui estão. Há personagens que nós conhecemos, há personagens que estão em fundo, sabemos da existência deles, eles nunca participam. Exemplo, os pais de Berta, que são pessoas que acompanham a história à distância, são um dos elementos que irão explotar o drama ingente destas personagens, destas mulheres e homens, Mas é essencialmente, falou no caso, já iremos adiante pegar nessa linha ou nesse asterisco de Harry Potter, mas pode, para início de conversa, ser olhado para viradas do avesso desta maneira ou deste modo. A minha leitura e interpretação, de alguma maneira, ajusta ou desajusta-se aqui?
Ajusta-se perfeitamente. Eu acredito muito, enquanto pessoa, que a amizade e o amor são aquilo que nós temos de melhor, mais importante na nossa vida. E eu quis, sim, que isso estivesse presente neste livro. Em várias alturas se diz o amor é o que nos salva. Uhum. E quando falo de amor ali, não falo de amor romântico, falo uhum. de amor no geral, do amor que temos pelos nossos amigos também. Uhum. E não sendo uma história só sobre a amizade, não é? É de facto uma história onde o fio condutor é a amizade. E depois é isso, não é? A vida dá-nos às vezes muitos acontecimentos que nós não esperamos. Aliás, a maior parte das vezes nós não esperamos, achamos que sim, que controlamos muito daquilo que nos acontece, mas é uma ilusão, controlamos muito pouco, somos virados do avesso muitas vezes. E encontramos nas pessoas que nos são próximas e que nos são queridas a tábua de salvação. E se não fosse isso, pobres de nós, pelo menos esta é a minha experiência e a minha crença. E estas mulheres, igual, não é? Estas mulheres cresceram numa amizade profunda entre as três. E no dia em que uma delas deixa de estar nas suas vidas, também as das outras duas ficam completamente perdidas. E isso condiciona tudo aquilo que vão ser as suas escolhas e a sua vida para sempre, até se voltarem a encontrar. E mesmo quando se voltam a encontrar, tudo se vira do avesso outra vez.
Uhum. É isso. Uma das, também das travas deste livro é a oposição entre, vamos lá, concepções da sociedade. É um Portugal, o núcleo central, ou aquilo que vai, vamos lá, ser o gatilho para muito do drama desta gente que aqui está, neste seu romance, tem a ver com uma sociedade patriarcal, conservadora, até ao limite. E estou a falar da mãe e do pai de Berta, porque vivem numa das ex-colónias portuguesas. É um amor, a paixão que une a mãe de Berta com o pai, Adalberto, ao ponto de, e o transmontano, que é um militar, que vai para a guerra colonial, a partir daí há duas personagens, neste caso a família de Berta e a própria Berta, de alguma maneira arrastam consigo a vida, a articulação, um diálogo, amor-ódio, vida-morte, não iremos contar a tragédia que se abateu, que as irá perseguir toda a vida até à praceta, vamos lá, nos Olivais ou no Bairro Azul, que aqui também às vezes aparece. De alguma maneira, não é bem o bairro das colónias, mas é um bairro de classe média, mas a história de Portugal vem até aqui. Até umas cartas que Berta depois irá ler, mas este romance começa logo com, e aí é que iremos perceber depois na estrutura profunda, que este romance é sempre um diálogo permanente entre a vida e a morte. Começamos no prólogo com Berta no hospital e ela, ao doutor Gonçalo Furtado, diz-lhe nunca esqueceu a Alice e a Carlota, o famoso clube ABC. Também, de alguma maneira, pode ser lido e interpretado viradas do avesso desta maneira? Ou deste modo, vamos lá.
Pode, claro. E é muito interessante perceber como cada pessoa olha esta história de uma perspectiva e aquilo a que dá mais importância. E isso é muito engraçado. Eu, na verdade, quando comecei a escrever a história, eu queria dar essencialmente a visão de não existir uma verdade absoluta Em relação a nada. Porque a verdade depende de quem a vê. Depende de quem somos, das nossas experiências, das nossas expectativas. E
Aliás,
daí isto.
isso é dito pelos avós. Justino diz a Alice que a verdade não é uma verdade unívoca ou auto ou centrada num personagem só. O outro também tem a sua verdade e, portanto, só desta articulação, quase como um exercício dialético, é que se poderá realmente, constante e sucessivamente, chegar à verdade, àquela realidade. Olhar para a realidade é sempre algo de compósito, nunca é uniforme, se quisermos, ou é quase dogmático, a partir de um sujeito que diz que isto é que é a realidade.
Exato, e era isso que eu queria demonstrar com as três visões delas relativamente a uma mesma história. Não foi propositado eu querer falar desse momento da nossa história, da história de Portugal, mas quando eu comecei a pensar o que é que poderia ter acontecido e de onde é que poderia ter surgido todo aquele problema. Que fez com que a história se desenrolasse. Não posso desenvolver muito mais, senão estou a estragar. Por algum motivo, o que me veio à memória foi esse momento da história de Portugal. Muito provavelmente porque eu nasci no ano de 1974. Toda essa história me é muito presente. O meu pai combateu na guerra do Ultramar, e portanto habituei-me a ouvir desde muito cedo a falar sobre isso, as experiências dele, enfim, tudo o que isso gerou na sociedade, e portanto eu acho que isso me marcou muito. E se calhar eu acho que agora, olhando para esta história e percebendo que foi essa. Que isso também fez parte da história, e eu acredito que me marcou muito mais do que eu imaginei, do que eu imaginava que tivesse sido. E acho que marcou a minha geração, marcou a minha geração, definitivamente, de maneiras que talvez nós próprios não tínhamos muita consciência, mas os nossos pais viveram muito isso, e é impossível não ter isso aqui gravado dentro de nós. E por isso foi. Não sei, veio não conscientemente, mas ali está, faz parte de mim.
Queria ser o mar, me bastava a fonte. Muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia só, alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser o dia, porém o momento. Muito menos ser concerto, apenas a canção. Nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima. Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Thank you.
também é um retrato no feminino, sem ser feminista. Uhum. E não tinha mal nenhum, se o fora ou se o é. Porque são três adolescentes que se vão, pelo menos até aos 18 anos, viver mais ou menos juntas, os seus dramas, a escola. Berta tem logo um primeiro sinal que é um pouco diferente. Quem estiver atento ao livro irá perceber, por exemplo, é um indício disso. Escreve com a mão esquerda, que uhum. é uma coisa, portanto, é logo um sinal de que, em termos literários e simbólicos, importante. Depois também temos uma viagem, um passeio de fim de semana muito típico à época, à Feira Popular, uhum. para além da Montanha Russa, mas ao contrário da Carlota e de Alice, Berta delicia-se com a Sala dos Espelhos. Aqueles espelhos, para quem conhecia ou conhece estas feiras populares, são espelhos que aumentam, que diminuem, que alargam, que põem uma cabeçorra enorme às pessoas. É-nos dito aqui, de alguma maneira, que, apesar dos conflitos normais entre adolescentes e jovens, são sinais que iremos perceber que depois, feito e construído de uma forma muito criativa por parte da escritora, que estas personagens, nestes pequenos episódios, que fazem parte do grande episódio que é Viradas do Avesso, já são sinais para preparar leitores e leitoras para aquilo que será o futuro. Nós iremos perceber que aqueles rituais da chegada do verão, do solstício, aquelas festas que depois repete no final, mas é um bocadinho por aqui que passa a ansiedade de Berta, o receio, o medo, os medos que tem, os silêncios, aquilo que é uma personagem recatada, muito virada, não é ensimesmada, ao contrário da espontaneidade de Carlota, e depois Alice está ali quase como contraponto, tirando aquelas pequenas rivalidades e invejas também, são típicos dos jovens, quando os avós, Justino e Clotilde dizem que esta compota de maçã é para a Berta, mas isso são aqueles episódios de retratos da tal verosimilhança que uma estrutura romanceada ou romanesca tem que possuir. É um bocadinho também este jogo que é aqui este seu romance.
Sim, as personagens têm de ir sendo moldadas de acordo com o bem maior, uhum. eu acredito. Ou seja, há pequenos pormenores que têm de fazer a diferença e que têm de nos ir dizendo quem é que é aquela pessoa. E a Berta, nesses episódios da Feira Popular, por exemplo, mostra que existe dentro dela muita coisa que no dia-a-dia não é perceptível. E que, portanto, ela tem ali uma capacidade de se exceder e de se ultrapassar que não é visível. E isso faz com que nós percebamos que tudo aquilo que aconteceu a seguir faz sentido, não é? Afinal, havia ali muito dentro dela que depois se veio a revelar como necessário para o resto da sua vida. E a Carlota é a mesma coisa. A Carlota é assim meio estouvada, mas tem também dentro dela uma série de princípios ou de instintos que depois também lhe vão servir no futuro, não é? para que a sua vida possa seguir o rumo que deve seguir. E é muito interessante, quando se está a escrever, pensar nesses pormenores. Essa foi a parte, eu acho que foi a parte que eu mais gostei desta experiência da escrita, que é que pormenores é que nós precisamos para perceber as personagens. E no fundo é que pormenores é que nós precisamos de perceber para perceber as pessoas, não é? Porque as pessoas percebem-se nos pequenos pormenores. E essa foi a parte que eu mais gostei desta experiência toda, foi construir esses pequenos momentos que criaram a personagem no seu todo.
Uhum. Para além da Sala dos Espelhos, também a Feira Popular também mostra a Sala dos Horrores, não é? Quer dizer, o comboio fantasma e coisas assim. Sim.
e é isso que depois dá aso a que se abra a porta para a tragédia que nós só temos a percepção. Não estamos enquadrados, não vamos lá, num cenário de violência exposta, visível, participantes disso, somos participantes como leitores e leitoras, mas no sentido em que estamos sempre nem em flashback, é nos contado esse momento inaudito que leva depois Berta para a Segurança Social, para um albergue e depois para um convento das Marias, umas freiras, passando pela Igreja do Rosário com o Padre Julião, mas que também é assim, vamos lá, o lado mais doloroso, o lado sacrificial ou ritualizado de passar pela violência, de alguma maneira também, em termos simbólicos, cola um pouco num universo de literatura fantástica. Quer dizer, é necessário alguns personagens, porque iremos entender que Alice também passou por isso, as escolhas entre os cursos e as opções finais que faz, até uma depressão, até encontrar o companheiro da sua vida, que é o médico Gonçalo Furtado, à estabilidade, e Carlota corta com tudo, porque tudo explodiu, tudo rebentou, tudo, vamos lá, aquilo que tinham mais carinhoso e sensível caiu-lhes aos pés, Carlota vem para o Porto. É necessário, vamos lá, estes rituais de passagem, para depois estas personagens e estes personagens reencontrarem num cenário completamente diferente, já adultas, já conscientes, umas dos erros que cometeram, outras das necessidades explicativas que terão que dar e dar a conhecer o porquê. Portanto, é tudo isto caldeado deste modo que mantém, vamos lá, a riqueza da leitura, a intensidade, por um lado, e depois também a força, que a empatia que estabelece com leitores e leitoras do seu livro.
Estas personagens tiveram necessariamente de... A vida destas mulheres teve necessariamente de seguir um percurso que ao início não foi bom para elas, e para algumas, para uma delas pior do que para as outras. Foi preciso terem interiorizado e depois expurgado tudo aquilo que viveram, porque o que elas viveram foi muito duro, não é? Uhum. Com apenas 17 anos é muito duro ter que assistir ao que elas assistiram, ter que ver desaparecer uma amiga sem saber o que é que aconteceu, e como é que uma adolescente consegue superar isso tudo, cada uma delas no seu universo, como é que elas conseguiram ou conseguiriam seguir em frente. E algumas fazem-no de melhor forma do que outras, conseguem encontrar dentro de si uma forma mais saudável, vamos dizer, de prosseguir com a vida. Não é o caso para todas, infelizmente, mas isso é o que faz parte, não é? É assim que funciona, e é assim que eu quis que estas personagens retratassem o mais possível aquilo que poderia ser a realidade perante uma situação tão dramática como a que elas viveram.
Uhum. Uma das coisas também que se percebe aqui é que, por exemplo, vamos andar quase em círculo, ou talvez em espiral, com as personagens. Iremos ver que Alice irá sempre encontrar uma justificação para a não aceitação de algumas das razões que Berta apresenta. Depois iremos perceber que Carlota, quando cai em si, porque ficou sempre com a sensação, a estranha sensação de que viu alguém na estação de Covent Garden, que lhe fazia parecer alguém que ela conhecia, passados uns anos. Depois Carlota tem uma ânsia tremenda de ler os diários de Berta. Berta mantém sempre o refúgio na escrita, na criatividade, naquilo que é artigos para revistas, Joie de Vivre, por exemplo, ou o seu blog Journey Through the World, vai vagueando e andando de uma forma errática, não tão errática quanto isso, pela Europa. Leonor quer saber da história, mas este momento só é conseguido quando vão ao Alentejo e se coloca a famosa pergunta, a páginas 236. Nós, se nos conhecêssemos hoje, estou a citar de memória, iríamos ser as amigas tal qual fomos na adolescência, na juventude, voltaríamos a ser amigas ou não? Portanto, e é a partir daqui que há, vamos lá, o horizonte se alivia de algumas nuvens mais pesadas, mais cinzentas, as dúvidas, tudo aquilo que ficou por explicar. Também é um bocadinho este jogo que um romancista que faz neste seu primeiro livro.
Esse momento de será que seríamos amigas se nos conhecêssemos hoje já foi referido também por outras pessoas que já leram o livro. E eu acho interessante porque eu acho que deixei já pessoas a pensar nisso, não é? Nós temos amigos às vezes de há 20 e há 30 anos e nunca parámos para pensar se nos conhecêssemos hoje, não é? Porque há 20 anos éramos outras pessoas. E elas as três tiveram de facto que viver muita coisa, tiveram que viver e que se apaziguar com muitas das memórias da sua própria infância e adolescência, porque tinham ali umas quantas quesílias, porque a adolescência é um lugar estranho. E para as raparigas eu acho que é ainda mais, não é? Porque as raparigas são assim mais complicadas, esta coisa dos sentimentos e das emoções, e tudo é diferente e difícil quando se é adolescente. E elas não tinham ainda sequer ultrapassado isso, porque se separaram aos 17 anos, e de repente já têm de enfrentar novos sentimentos e emoções enquanto adultas. E por isso foi preciso ali uma vontade muito grande de estarem juntas e de manter aquela amizade para que a coisa pudesse funcionar.
Uma das questões também que aparece aqui é, apesar de Carlota ter sempre aquele ar tão espontâneo, muitas vezes irrefletido, a emoção sempre à flor da pele, Carlota, de alguma maneira, é aquela que vai pôr um bocadinho, vamos lá, de calma, fazer baixar a poeira que anda no ar, o ruído e as incompreensões, de maneira e modo a que, quando um dos sinais, ela se lança quase com a voracidade toda para a leitura do diário, dizem, calma, espera, não, espera aí, porque isto já se passaram 20 anos, 20 e tal anos, portanto, quem o lerá sou eu, quem irá conhecer são vocês. É um bocadinho um indício daquilo que será o epílogo final deste seu romance.
Talvez, sim. A Carlota, sim, é essa pessoa mais extrovertida, assim, mais menos ligada, menos centrada nas coisas, mas pela minha experiência, muitas das vezes são essas as pessoas que, quando é preciso agarrar a situação, a agarram. Aí foi o que aconteceu, não é? Ela, quando precisou, quando do outro lado estava tudo o caos, ela percebeu, ok, hoje vou ter de ser eu a tomar conta aqui do acontecimento e vou ser eu que vou ter que levar este barco. E isso acontece muitas vezes. E, portanto, ao mesmo tempo, dentro dela, como eu acho, acredito que dentro de muitas das pessoas com as características dela, há também muito a vontade de assentar a dada altura, não é? Principalmente com a passagem dos anos, por muito aventureiro que seja, e muito louco, a dada altura precisamos de, ou temos essa vontade, essa necessidade de assentar arraiais e levar uma vida mais calma e serena, porque já fizemos tudo aquilo que queríamos ter feito. E a Carlota é um bocadinho o espelho disso.
Uma das coisas também importante neste livro, e estamos a avançar rapidamente para a parte final do romance, é a casa onde tudo aconteceu, também um dos momentos dramáticos deste romance, porque o jardim está cuidado, o jardim mostra, portanto, as estações do ano, a vida, a correr e a decorrer com normalidade, mas a casa continuou o sítio e o local da tragédia, um lugar, vamos lá, de dor, de sofrimento, mas é aí que, num espaço oco, forçado, bem construído, bem imaginado, que muita também da verdade da vida, das vidas destas três mulheres irá aparecer. Este contraponto vamos lá, a necessidade retórica do exercício técnico de fazer valer a importância deste seu romance para aquilo que é as intensidades dramáticas que a escritora vai colocando ao longo deste seu romance. Este é o último culminar, apesar de haver outros, uma carta do filho, a páginas 250, mas esta casa estava, como na atualidade, do ficcionada e ficcional, como há 20 anos atrás. E é a partir daqui que muito daquilo vai ser desocultado, de maneira em modo a sossegar e a harmonizar Berta, Alice, ou Alice, Berta e Carlota.
Sim, nós tendemos muitas vezes a fugir daquilo que nos magoou, que nos magoou, virar as costas e não olhar mais, mas eu acredito que talvez seja mais eficaz enfrentar aquilo que são os nossos fantasmas. E por isso a casa é um pouco isso, não é? A casa onde a desgraça aconteceu, não é? E fez com que as vidas todas mudassem, podia ao mesmo tempo ser o ponto conciliador e apaziguador para a vida de todas elas. É como um ciclo, não é? Como se começou, a história começou num determinado ponto e depois voltou a esse ponto, mas já de uma perspectiva completamente diferente. É o reabilitar a memória, é o fazermos as pazes com o passado e podermos então seguir em frente.
Uma das coisas também aqui é, e iremos quase do início, iremos perceber que Gonçalo Furtado respeita sempre a privacidade de Berta, quando Alice, com a curiosidade, quer saber tudo, e ele coloca a água na fervura, diz, isso faz parte da vida do consultório. Também iremos perceber quando a reunião final das três amigas, das três mulheres, aí Alice ficou, vamos lá, com a sua vida mais posta a sossego, como diz o poeta. Percebeu tudo, não tem, vamos lá, competência ou paciência, porque competência tem, porque é psicóloga, mas não tem paciência para os dramas dos outros, vai viver a sua vida com a família. Berta irá continuar, talvez um filme, quase como este livro também dará um excelente filme, e depois uma vida nova que se anuncia, não conto onde está porquê, mas Carlota anuncia isso, que é uma vida nova a começar. Portanto, simbolicamente, há uma harmonia, porque uma nova vida vem aí e nós também libertamos aquela epiderme, o apelo da dor, do sofrimento, da incompreensão, das incongruências, das inexplicações a seu tempo. E vemos aqui pessoas generosas, como a irmã Celeste, a casinha do convento das Marias, da família. Tudo isto é, vamos lá, o culminar simbólico deste seu romance.
Sim, tínhamos de encontrar, ou eu tinha, estas mulheres tinham, de encontrar uma forma de prosseguir. Isso seria cortar com tudo aquilo que tinham encontrado, mas é a diferença na continuidade, não é? É não perdendo a sua essência, mas encontrando uma forma de renascer, cada uma ao seu ritmo, cada uma com as suas ferramentas, nascer e renascer elas próprias, e materializar aquilo que foi o que as sustentou ao longo do tempo, e voltamos ao início, que foi o amor e a amizade de outras pessoas. E isso não tem preço.
Aliás, a própria Berta também se encarrega de explicar o porquê da sua personalidade e sensibilidade tão particular, sem ser de ordem técnica, mas de qualquer das formas, ou clínica, ou da ordem da psicologia, ou da psicanálise, fica tudo, vamos lá, explicado sem qualquer areia na engrenagem. Tudo isto culmina realmente no final deste livro com uma festa do solstício de verão, aqui permita-me dizer isto, uhum. Que é o culminar e a pujança da vida que, a partir daí, segue o seu caminho, gente limpa, com alma lavada, mulheres dignas e corajosas, ao fim e ao resto.
Sim, sim, essa festa é para mim, essa sim é muito simbólica, não é? É também ela o renascer, porque uhum. era uma festa que faziam antes de tudo, uhum. E que agora toda a gente sente novamente com capacidade e com coração para poder continuar a fazer. O verão para mim é muito especial, eu gosto muito do verão e por isso quando começa o verão eu fico muito, muito feliz e essa festa, esse marco desse dia é pessoalmente muito importante. E considero que neste caso concreto é também o marco que, lá está, é mais um renascer, uhum. um reinício de vidas.
Uhum. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Joana Kabuki, próximos projetos, o que equaciona? Ao longo desta conversa já foi deixando a indicação de que uma personagem está-lhe batendo à porta, mas... segue o percurso deste seu primeiro romance, mas o que poderão os ouvintes e as ouvintes, leitores e leitoras, contar a partir deste Viradas do Avesso, seu agora, O Tempo Não Esquece, Três Amigas Desfiam Memórias, Descobrindo Segredos e Traumas, Há Muito Enterrados. O que é que poderá dizer um pouco, levantando um pouco a expectativa, porque estas realidades da escrita não acabam assim, quase como aos cogumelos, quer dizer, não é geração uhum. espontânea, deu-lhe para um e ficámos por aqui. O que é que poderemos contar a partir de agora?
O que eu tenho muita vontade de continuar a escrever e tenho muitas histórias ou indícios de histórias que me vão surgindo. Eu estou já a trabalhar numa próxima ideia, mas ainda muito embrionária. Estou ainda na fase da pesquisa, porque é uma história que me vai exigir que o faça. Preciso ali de alguma pesquisa técnica para poder levar a bom porto a minha história. Não terá nada a ver com esta, não terá nada a ver com estas personagens, é outra coisa completamente diferente. E por isso vamos ver o que é que eu consigo escrever agora para um próximo livro.
E termina assim a edição número 783 de Livros com Rumo. Transmitimos a conversa com Joana Kabuki a propósito de Viradas do Avesso, o seu romance de estreia, uma edição do Clube do Autor. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.